Fora do Tom, uma conversa sobre política, cultura e esporte com o Piara Boschi.
Começando mais uma edição do Fora do Tom, podcast da NEC Total. Aqui mais uma vez eu, Piara Boschi, Chico Lins, Mariana de Ávila, tudo bem com vocês?
Já vou avisando, tirando a tosse, tudo bem.
Nossa, aqui estamos na... Daqui a pouco a gente entra numa pauta do agrotóxico, mas acho que tinha que jogar na gente pra tirar essa peste de dentro do nosso corpo,
não, tá,
né?
Tá todo mundo pesteado aqui hoje.
Tá, mas firmes e fortes.
Não, isso é uma retaliação, todas as vezes que eu não tô bem e vocês ficam me sacaneando.
É porque...
Não, a gente nunca sacaneou você, a gente só falou de uma questão estética.
Dorme tarde, a gente não se cuida. Tu és um cara que dorme às 11 da noite, acorda às 9 da manhã.
São ritmos de vida diferentes.
Regrado, cara, regrado.
Claro.
Maravilha. É isso que eu tô pagando vocês pra vocês dizerem.
Pagando?
Então,
ele
pessoal.
Tá pagando, tá te pagando?
Manda.
Vocês já assistiram o desenho do Johnny Bravo ultimamente?
Olha, faz tempo que eu não assisto desenho animado, né? Mas Johnny Bravo é conhecido, né? É um personagem pitoresco, né?
Eu voltei num capítulo do Johnny Bravo. Eu falei, não, eu preciso ver. Não tô lembrando direito. Eu fui lá no YouTube, coloquei Johnny Bravo e comecei a assistir alguns capítulos. E num deles tem um incrível encontro do Johnny Bravo com o prefeito da cidade. E ele dá ideias incríveis pro prefeito da cidade, como, por exemplo... destruir uma biblioteca e construir uma estátua dele mesmo.
Agora a gente entendeu tudo. Agora a gente entendeu por que o Johnny Bravo ganhou o palavrão. Agora fez sentido. Porque por enquanto não estava me fazendo sentido. Porque o Johnny Bravo é o cara metido a esperto, metido a galante, metido a bonito. Mas que sempre se dá mal porque não sabe interagir com as pessoas, né?
E porque tem uma certa dificuldade de compreensão das coisas.
Cognição, né?
Eu não tinha entendido por que o presidente tinha resolvido se identificar com esse outro JB. Mas agora a Mariana trouxe a luz aqui.
Mas não teve uma coisa que foi do... A ligação do Johnny Bravo, além do JB, né? Mas a ligação dele não teve. Não foi assinar a Menezes num post de um Twitter, num Socialista Moreno, aquela.
Sei, eu não leio Sinara Menezes há muito tempo.
Ela chamou o Bolsonaro de Johnny Bravo, mas já faz tempo.
Ah, é?
Talvez tenha uma ligação com isso aí. Não sei.
É interessante,
mas
não?
Que momento da vida, né? Quando é que a gente achava que ia começar a olhar desenhos que não via desde. Sei lá, uns 20 anos.
Eu achei divertido.
Mas agora...
Pra poder fazer uma análise
fora,
política.
Fora, o desenho, o personagem, né, o Johnny Bravo, a questão da liturgia do cargo tá absolutamente fora de moda aqui no Brasil, né?
Sim.
Porque
sim.
Não é questão de falar palavrão, acho que todo mundo fala palavrão. A maneira como se fala, o momento que se fala, a forma que se fala.
O motivo... A gente percebe isso, que o Bolsonaro está se sentindo muito à vontade com o cargo. Inclusive, isso foi uma amiga bolsonarista que me disse. O Bolsonaro está se sentindo à vontade no cargo. E o Bolsonaro tem essa questão, que eu até já falei aqui, que existia uma demanda em parte do eleitorado por um político autêntico, por autenticidade na política, porque os marqueteiros transformaram todos eles em iguais, no mesmo discurso. Só que Jair Bolsonaro é autêntico, ele é aquilo mesmo. Agora, ele não pode ser aquilo mesmo o tempo inteiro sendo presidente da República. Ninguém foi.
Eu acho que ele está exagerando no próprio personagem. Ele é autêntico, beleza. É. Ele tem as suas características, não vou dizer que são qualidades. E até qualidades, eu acho que a autenticidade é uma coisa boa. Né? Mas eu acho que ele está exagerando muito porque ele fala as coisas que fala, e muitas vezes besteiras, e vai no seu tweet, e vai na rede social e vê... 40 mil curtidas, daí ele fala, opa, eu tô bem, eu acho que ele tá se enganando, porque eu acho que não dá pra gente nortear um cargo de presidente da República, um mandato de presidente da República por redes sociais. Ele tá perdendo muito apoio. Eu acho que os bolsonaristas de raiz não vão abandoná-lo. O bolsonarista de raiz gosta disso. Gosta dessa decisão.
Demanda isso.
Gosta.
Demanda esse confronto.
Votou nele por causa disso.
Demanda esse confronto.
Sabe? Então,
tem que entender ainda quantos...
Será que nós vamos ter protestos com pessoas mas com topetes gigantes amarelos nas ruas?
Pois é, mas tem o seguinte. Outro tipo... os que não são bolsonaristas convictos e fiéis e irreparáveis, digamos assim... já estão achando a coisa meio pesada. Né? Não vou dizer
e
que...
E a gente vê o movimento do Dória, do Maia, dessa centro-direita...
Principalmente esses dois, é.
Tentando pontuar, se pontuar diferentemente de Bolsonaro. E aí vai ficando claro... Foi ficando claro que Bolsonaro ocupa um território de extrema-direita, age como um político de extrema-direita, às vezes até caricato, tem a faixa da direita, direita mais moderada, digamos assim, que o Dória tenta ocupar, depois vem o resto que a gente conhece.
Sabe o que está acontecendo, Piara e Mariana? Eu acho o seguinte, que o Bolsonaro, ele está sujando a imagem da direita. Porque eu acho que isso quem falou foi o Guga Chakra, falou semana passada, e acho que até a gente comentou aqui. Esse não é um extremo, não é um governo de direita, né? Embora a gente tenha, até mesmo nós jornalistas, a direita assumiu o Brasil. Não, não é a direita. Porque a direita não é assim chucra, a direita não é assim burra, a direita não é assim de confronto total e absoluto. Eu acho a direita no Brasil, eu acho que o exemplo é o Dória. É um cara de direita, vive inteiro de direita. Usou muito o poder público para crescer também na vida.
Sim.
Né? Muito. Né? Mas o Estado é pequeno só para alguns. Né? Isso é um papo legal.
Estado mínimo, mas patrocina a mesma revista.
É, exatamente. Principalmente quando os governos eram do PSDB. Né? Lá em Goiás.
Sim,
lá,
São Paulo.
Então, quer dizer, eu acho que tem gente de direita, e eu conheço gente de direita muito inteligente, gente que defende a sua ideologia com dados, com convicção, com coerência. Mas os caras estão pensando assim,
olha o movimento que o Bolsonaro faz. Ele é a direita neste momento. Ele é a experiência de direita no poder que as pessoas estão vendo. Ele está normalizando questões de extrema direita e ele está empurrando os setores que a gente reconhece como direita há muito tempo para o centro. Na filiação do Napoleão Bernardes ao PSD nessa semana, agora terça-feira, Jorge Bornaus mandou uma carta elogiando Napoleão, elogiando o PSD pela aquisição e não sei o quê. E ele disse assim, o nosso caminho é pelo centro, pelo social-liberalismo, longe dos extremos. Jorge Bornaus, que sempre encarnou a direita no Brasil, sempre foi identificado com o pensamento liberal na economia, conservador nos costumes.
Eu conheço bem o Jorge, né?
E ele não se sente representado por essa direita. Ele, nesse momento, se identifica como centro.
Eu acho que cada vez que o Bolsonaro se manifesta, essas pessoas... O Maia, por exemplo. O Maia é outro exemplo. Aliás, Maia, Jorge, todos eles vieram do antigo PFL, Democratas. O Rodrigo Maia permaneceu nos Democratas até hoje. Sim. E hoje o Democratas é um partido que está mais importante do que o PSDB. Pelo menos está ocupando mais...
Pelos cargos que ocupa, digamos
sim,
assim.
Sim, pelo cargo que ocupa.
Tem um ex-PFLista que diz que o DEM sobrevive de aparelhos. Tipo, na hora que tirar esses aparelhos, essas presidências, ele murcha de novo. Mas vamos ver.
Uma coisa que me preocupa bastante é a questão do... Você banalizou o tragicômico de uma forma que as pessoas parecem que não têm mais uma visão crítica com relação a ele, mas só normaliza que ele é tragicômico. E muitos que eu conheço e que estariam em outros momentos nas ruas estão apáticos. Tá tão pesada essa questão de absurdo em cima de absurdo, frase desconexa em cima de desconexo, misturar o engraçado com o muito complicado e ferindo direitos humanos, que as pessoas estão sem reação.
E tem uma coisa, por exemplo, a gente está gravando esse programa na quinta-feira, hoje ele está recebendo a viúva do Ustra, né? Que eu tenho certeza que é uma coisa, que não é uma coisa que ele é amigo da... Ele falou que ama a mulher a viúva do Ustra, falando de declarações de hoje de manhã, mas que ao mesmo tempo não conhece bem ela, sabe? Ele quer mostrar para o público, olha, ele foi o terror da Dilma Rousseff, a esquerda inventou uma história na ditadura.
Nesse ponto, ele funciona como antípoda do governo Dilma. O governo Dilma abriu a caixa preta do regime com
Comissão da Verdade.
Comissão da Verdade. E ele vai fazer o contraponto. Existe uma avaliação, inclusive dentro do meio militar, que a Comissão da Verdade privilegiou o lado esquerdo da história, e ele vai fazer esse contraponto e vai ser... E essa questão vai ficar viva, esse debate, a gente vai continuar debatendo 64 inutilmente, mas toma espaço. Mas uma coisa que eu queria trazer um pouquinho para cá, a questão de que a gente já falou várias vezes sobre as diferenças do mesmo sendo PSL, do Bolsonaro e do Moisés. E essa semana a gente teve uma coisa que ficou contundente nisso, que foi nessa questão dos agrotóxicos. O governador Moisés está muito empenhado na questão de acabar com o incentivo fiscal para agrotóxicos, que vai meio na contramão da política do governo federal, do governo Bolsonaro, que tá afrouxando a legislação de agrotóxicos. E a gente relata que o governador tem dito assim que não vai ter isenção fiscal para veneno. E aí, isso deu uma mobilização na classe produtora, FAESC, entidades ligadas ao agronegócio, porque eles entendem que isso vai encarecer muito a nossa agroindústria. E numa questão que Santa Catarina não é uma ilha, há subsídio para o agrotóxico, para o defensivo agrícola, como eles preferem, no Rio Grande do Sul e no Paraná. E é muito fácil ir comprar no Rio Grande do Sul, no Paraná, e até mesmo o contrabando, que aí são os agrotóxicos completamente fora de regulamentação, que pode ser um tiro pela culatra. Uma coisa que me chamou muita atenção, um deputado do PT, o Padre Pedro, que é muito defensor da agroecologia, é uma das grandes bandeiras dele, ontem ele votou a favor do adiamento do corte desse benefício agrotóxico, e parece que ele viu nisso uma questão meramente econômica, ele não viu a preocupação ambiental que se vê. É complicado a questão, só que a gente vê o Moisés se posicionando de uma forma diferente do que é o governo Bolsonaro, recebendo apoios de gente de esquerda. Ontem eu estava vendo um vídeo do Marcos Palmeira elogiando o Santa Catarina por tributar os agrotóxicos, não sei o quê. E aí a gente chega na reunião da Comissão de Finanças ontem, e o deputado Sargento Lima tá doente, é titular da comissão, do PSL, e assumiu quem? Ana Carolina Campagnolo, a mais bolsonarista da nossa bancada aqui. E ela...
Neta do Joãozinho.
Risada do outro.
Quem é Joãozinho,
Chico? Joãozinho, que trabalhou com meu avô.
Joãozinho, e daí eu e tu olhando pra cara dele. Não, porque... Claro, Joãozinho!
A história que eu não contei pra você, né?
Ainda não.
Não, é porque me ligaram outro dia... Uma assessora da deputada e falou:
Ô
Chico, olha, aqui eu tô trabalhando junto com a deputada tal. Eu falei: que bom, legal. É, sabe de quem ela é neta? Daí eu não sabia, né, cara? Ela é de Itajaí, a minha família toda é de Itajaí, né? E a minha família do meu pai. Ela trabalha. Do João, que trabalhou com teu avô, daí eu falei: muito legal. Então é neta do Joãozinho.
Neta do Joãozinho.
Nossa, se a gente for fazer as ligações do Chico com qualquer pessoa, são muito mais próximas do que qualquer um de nós.
O Chico é parente do Hercílio Luz, assim, pra começar.
Bisneto. Mas isso a minha mulher fala assim, muito assim: pô, Chico, tu tem sempre uma história pra contar, né? Eu falei: pô, tem 55 anos, cara, tu tem 35. É normal que eu tenha mais história pra contar, né, cara?
Mas aí, voltando pra Ana Campagnolo, ela não só fez uma defesa dos defensivos agrícolas, ela trouxe uma bibliografia de escritores que defendem que sem os agrotóxicos não haveria alimento para toda a população e etc. Como ela enfatizou assim, que antes dela falar, o deputado do PT, Fabiano da Luz, tinha elogiado Moisés pela medida. E ela assim, na hora que eu estava em dúvida nesse voto, mas na hora que ele foi elogiado pelo deputado do PT, eu me decidi. E aí ela disse assim, que ela é da base do governo Bolsonaro. E ela assim, que ela não tem obrigação de votar com o governo Moisés. Isso já mostra assim, que essas diferenças do Moisés e do Bolsonaro, que a gente tem explicitado aqui, já falou em alguns programas, começa a incomodar setores bolsonaristas de Santa Catarina, eu vejo isso muito na rede social, e chega no parlamento. Chega no parlamento com essa posição ostensiva da Ana Campagnolo, dizendo que votando contra e dizendo que é porque ela está alinhada com o governo Bolsonaro, que tem outro entendimento sobre os agrotóxicos.
Dentro desse tema, até a gente se segue no Twitter, né? Eu coloquei nessa semana, e uma coisa que eu acho, mesmo que a gente já vem falando sobre isso há algum tempo, que é a diferença de estilos, né? do Moisés, do Carlos Moisés com o Bolsonaro, né? E sinceramente, eu coloquei assim, eu acho que Santa Catarina tem essa leva de novos governadores, ou nova política eleita em 2018, Santa Catarina teve sorte, né? Eu tenho diferenças ideológicas, partidárias, vamos dizer assim.
Imagina se cai um Witzel aqui.
Pois é.
O Witzel é psicopata?
É.
Psicopata?
Exatamente.
Isso até, eu não sei se é o próprio Carlos Moisés ou se é a assessoria
dele. Sua excelência dele, é um psicopata.
Assessoria dele me respondeu, tal, agradeceu, tal, tal, tal. Mas eu acho isso mesmo, tá? E até ter amigo meu de esquerda, mas como é que tu vai falar isso, cara? Meu amigo, eu não tô, é isso aqui, eu tenho liberdade para falar o que eu quiser, graças a Deus, né, cara? Eu tenho liberdade. Uhum. E eu, se eu posso elogiar o estilo que o Carlos Moisés está tendo, não digo que ele é perfeito, não digo que eu votaria nele, mas ele, Santa Catarina, teve sorte nessa nova leva da nova política, que de nova não tem nada. Mas o Carlos Moisés, ele foi eleito, agora voltando ao tema do agrotóxico, por uma parcela da sociedade, alta aqui em Santa Catarina, que defende o agrotóxico.
Uhum.
Ah, como é o...
Defensivo agrícola.
Defensivo agrícola.
Mas tá? Isso é uma questão...
Então, quer dizer, estão cobrando... Não. Você foi eleito pela onda Bolsonaro. E o Bolsonaro está flexibilizando a questão aí do
pensem
do
comigo que pode ser que não seja tão incongruente assim a posição dele. A gente tem um Estado que tem boa parte... um dos méritos que o Estado, quando vai vender seus produtos fora, é que são de agricultura familiar. A agricultura familiar tem um investimento pesado do próprio Estado para que faça de uma forma sustentável e agroecológico. É uma bandeira do Estado. O Moisés, agora eu não vou saber exatamente, mas ele também incentivou isso no início do mandato. Então, assim, na verdade, claro, nós não temos vai contra a agricultura familiar dos grandes produtores, mas é um troféu do Estado você estar fazendo alguma coisa que a longo prazo pode reverter de um produto de exportação.
A gente só precisa ver que é o seguinte, o trem pagador do Estado é o agronegócio. E a economia de Santa Catarina ela é muito intrincada. Assim, mexer em qualquer coisinha pode desarranjar muita coisa. E essa questão do agrotóxico ela tem que ser olhada com muito cuidado. A gente tem que diferenciar. Existem as classificações de quais são os que fazem mais mal do que outros. Existe essa própria questão de que vão continuar usando, só que vão comprar em outro estado, porque eles vão atrás de deixar o produto mais barato. E isso vai para exportação.
É, tanto é que a distribuição ainda é basicamente baseada no CEASA ainda, que vem do sul-sudeste, o produto mesmo tendo
agricultura familiar. E como é que terminou?
No final a Assembleia aprovou com 35 votos a favor, nenhum contra, inclusive o PSL votou, por manter por mais um mês essa...
Era uma barrigada, né?
Porque é o prazo que o Conselho Nacional dos Secretários da Fazenda deu para que os estados digam, definam quais são os seus incentivos fiscais. E aí e coloquem isso em lei. E aí essa prorrogação é para permitir que haja a discussão com Moisés para tentar chegar num meio termo nesse consenso de pelo menos fazer com que a alíquota fique igual ao do Rio Grande do Sul e do Paraná.
Para evitar justamente esse movimento de
questão.
Lá.
Mas a gente vê assim que no centro administrativo, em volta, ao redor do governador, a intenção de fixar isso da questão da tributação verde é muito forte, é uma bandeira praticamente.
O Pior, uma pergunta que você está mais ligado dentro dessa, diretamente, né, da questão política, até inclusive partidária. O PSL, o PSL raiz aqui de Santa Catarina, que elegeram, eu não sei, tem...
Raiz e Nutella.
É, tem bastante deputados e tal.
Seis
e tal.
Estaduais e quatro federais.
Isso. Eles não se incomodam com essa postura não tão radical do governador?
É que não existe PSL raiz, o PSL nasceu anteontem. Então, assim, o PSL é um partido heterogêneo, né? Então,
ele é heterogêneo? Não,
ele é completamente heterogêneo.
Essa é
a
minha dúvida.
A gente vê na Assembleia, por exemplo, a Ana Campagnolo e o Gessé Lopes são os deputados bolsonaristas, os deputados da extrema-direita do confronto. A gente tem o Coronel Mocelin, que é como se fosse o Moisés, na mesma linha, também dos Corpos dos Bombeiros. O Sargento Lima tem sido muito, muito fiel ao governo, muito fiel ao Moisés, também na mesma linha, embora tenha um discurso mais contundente à direita. A gente
Todos têm um discurso extremo, só que de alguma área específica.
O Felipe Estevão parece um político de qualquer partido, assim, tipo, ele poderia estar no PSD, podia estar no MDB. Ele é um político discreto e moderado. E a gente tem também na bancada, acho que eu falei os seis, o Ricardo Alba, mais votado, que também é bem alinhado ao governo Moisés, bem alinhado ao governo Moisés e faz o discurso bolsonarista, mas não com tanto afinco quanto o Gessé e Ana. No federal também é assim. No federal até a gente tem a Carolina Di Tone, que também faz a linha Bolsonaro total, um pouquinho mais isolada, mas o Fábio Schiochetti, que é o novo presidente, e o Daniel Freitas...
Tu viu que o Piara aprendeu a falar o nome dele?
É. São muito moderados também.
Vai de primeira agora.
São muito moderados também. O Coronel Armando é Bolsonaro total. Acho que ele nem tá olhando pro Moisés aqui.
Engraçado que a gente fala o coronel, o sargento, o capitão.
Sim, a farda entrou na política. Bom, a gente está falando de farda, vou chamar o casaco de general. Porque
olha,
Gal estará entre
isso.
Nós.
Eu vou falar para vocês. É preciso estar atento e forte. Que música que é essa?
Maravilhosa.
É preciso estar atento e forte.
Divino maravilhoso.
Atento e forte.
É divino maravilhoso.
Ó, tá vendo? Temos um Gal lover.
Eu fiz
aqui.
Uma playlist de Gal semana passada que tá bacana. Quem quiser,
Gal.
Procure lá no Spotify.
Olha só. Tem muitas coisas no Spotify.
A música da Gal que eu mais gosto é Vaca Profana.
É. Cadê teu violão pra gente cantar?
Pois
um
é, cara. Pô, mas essa com essa tosse aqui não vai dar pra...
Eu também tentei.
Eu não tô
aqui,
na minha...
ó,
a minha voz não vai ficar tão boa como de costume.
A minha música preferida da Gal hoje é Vapor Barato, na versão do single de 67, que é com umas guitarras absurdas. Assim, a Gal muito
Lua de Prata.
Ele realmente deu
de
uma olhada.
Aí ficou brega, Chico.
Não, mas pô...
Aí, tá aí disco. Qual disco
de
que
prata.
Vocês gostam? Vocês lembram nomes?
Ah, cara, porque eu sou de outra geração, né, cara?
Outra geração. O meu favorito dela é o Gal Costa, 1969. Eu não era nem...
Não tem o meu nome Gal?
Tem, meu nome é Gal.
O meu preferido
também.
É o Fatal, ao vivo. Que é maravilhoso.
Bom, a gente tá falando aqui, ó, sem introdução nessa história, porque Gal Costa estará entre nós no sábado em Florianópolis.
Com o nosso querido Meira, não? Porque o Meira sempre acompanha ela quando vem a Florianópolis.
Olha, não tô ligada, é
Luiz
verdade.
Meira.
É verdade, ele
meu
sempre
amigo
fica
Luiz Meira,
no piano, né? Ele ficou fazendo tour com ela por
muitas
uns
vezes,
anos,
né? E muitas vezes ele era ele e ela só.
Sim.
Era um acústico. E ela é... E olha, o Meira é bom demais, né, gente?
Sim.
O Meira não é porque é meu amigo, não. Mas ele...
Explica quem é o Meira para as pessoas.
Luiz Meira é um músico. Vários trabalhos, inclusive eu recebi outro dia um trabalho, uma
música.
São tão
amigos
dele.
Que concorreram a vereador pelo mesmo partido.
Pois é, não, mas isso foi uma coincidência, porque eu cheguei lá no partido, cheguei lá no PSB, Partido Socialista Brasileiro, e aí contei o Meira lá, e ele olhou pra mim assim: tu vai ser candidato? Eu falei, cara, tô pensando. Ele disse, porra, aí vai. A gente conhece quase as mesmas pessoas.
É o mesmo curral eleitoral.
É, mas ele teve um apoio legal na área da cultura, eu tive um apoio legal na área do esporte. Mas ele é um cara que eu gosto muito do Meira, cara. Aliás, como músico e como amigo, cara, gente boa demais.
Então vamos voltar pra Gal?
Bota pra Gal.
Gal Costa está aqui no sábado num show na UFSC, no centro de eventos de lá. E ela está trazendo... Sabe quantos discos Gal Costa já fez?
Não sei.
40º disco.
Ah, meu Deus.
Já pensou produzir 40 discos e todos divinos, maravilhosos na vida? Sim, essa é Gal Costa. E esse álbum que ela tá trazendo agora se chama Pele do Futuro. E ele foi lançado no finalzinho do ano passado. E ela já está com 73
anos. 73.
73 anos.
Assim, a Gal é... Junto com Betânia, com o Gil, com... São, né, o Caetano... Foi presa aqui em Florianópolis, né, na década de 70.
O preso foi o Gil, mas ela teve...
Mas tava junto.
O delegado Eloy entrou no quarto.
É. E ela...
As histórias.
E outro dia eu tava vendo uma entrevista dela, não sei quem era, assim, você não fala da sua vida pessoal, né? E ela assim, não, mas... Mas aí o cara tentou botar uma pergunta. Ela assim, eu não falo da minha vida pessoal.
Tipo, bem incisiva,
é,
né?
É, porque é demais, né? Porque a gente vive nessa... Esse jornalismo de... Na Espanha diz que é cotilheu. Como é que é aqui?
Que pega até a alma da pessoa, né?
É, tipo caras, né? E quer saber se namora homem, se namora mulher.
Sim.
Se tá
mais
casado.
Do que da própria música,
pois
né?
Pois é, né,
que
cara?
É,
então, e a Gal falou assim, eu não falo da minha vida pessoal, cara.
Isso até foi
demais.
O título quando eu fiz a entrevista com ela. Ela falou, sempre fui eu mesma. Sempre fui eu mesma em tudo que fiz.
É, isso.
Então, isso é muito original. E assim, as parcerias dela... Lá no começo, o meu disco favorito de 69, que inclusive, falando em prisão, ele demorou um ano para ser lançado.
Quais
por causa da prisão do próprio Caetano e do Gil. Uhum. Então ele ficou em banho-maria por um ano até ela poder lançar, que é tipo, é o final da Tropicália, já é investimento mais em MPB.
Isso é até interessante, porque quando o Caetano e Chico, o Caetano e Gil foram exilados, ela ficou meio de porta-voz da Tropicália, gravando aqui as músicas da Tropicália. Então são discos muito interessantes, esses discos do final dos anos 60.
É, esse de 69 tem Divino Maravilhoso, tem Não Identificado, que são os dois do Caetano, né? E a Gal é, meu Deus, assim, se ela foi a musa da Tropicália, agora ela é a musa da maturidade, né? Porque ela tá se reinventando de uma forma. Esse disco novo dela, ela falou, ó, eu sempre quis fazer um disco que tivesse o som da disco music dos anos 70. E, incrivelmente, eu quero fazer esse coisa. Meu filho tá ouvindo isso. Ela adotou uma criança, não, mais ou menos recentemente. O menino tem, Gabriel tem 13 anos. E o guri gostava desse tipo de som também. E ela conseguiu casar com vários compositores atuais para fazer um som realmente de disco music. Só que disco music, você pensa, né? Você vai lá, coloridinho, dançar, uhul, não sei o quê. Mas ela consegue fazer disco music com Marília Mendonça. E eu fiquei... Eu juro para você. Eu botei assim, não... Vou dar umas várias escutadas no álbum novo dela antes de entrevistá-la.
Eu não ouvi ainda.
É, e daí eu falei, não, vou ouvir. E daí... A música com a Marília Mendonça é muito boa. Muito boa. Tô falando sério.
Bom pra gente também se livrar dos preconceitos, né?
Sim, se chama Cuidando de Longe. E assim, é bem romântica.
Isso, e é super tropicalista trazer o que é considerado brega pra cantar junto. Tipo Caetano cantando com o Odélio José.
Sim, e ressignificar, né?
É, exatamente.
Você faz um trabalho de ressignificar e fala assim, essa mulher, a Marília Mendonça, atualmente, é a brasileira mais escutada no Spotify. E ela é estigmatizada dentro
eu vou te falar,
como...
Assim, vou confessar, como eu não conheço
música de sertanejo.
Uma música da Marília Mendonça.
Olha, talvez, eu acho que tu ouvido conhece.
É, provavelmente sim, você só não sabe o rosto,
Mariana,
associou e tal.
Eu tava vendo assim, né? Porque memória, né, vai indo pouco a pouco, né? Mas eu tava vendo as músicas. Eu tenho, pô, Dia de Domingo com o Tim Maia é maravilhoso, cara.
Sim, é o primeiro disco, né?
Porra,
depois.
Cara, a voz do Tim Maia, né, a grave com a Gal. Teve outra música que eu adorava, que era Força Estranha.
Força Estranha é maravilhoso.
Eu acho que eu entrei no mundo da Gal Costa, que tem um cara, não sei se vocês já ouviram falar, JB Medeiros.
Uhum.
Um crítico de música também, que um tempo atrás eu conheci, ele falou assim, é sério que tu nunca analisou Passarinho da Gal? Eu falei, como assim nunca analisou Passarinho? Daí eu fui escutar a música Passarinho. A Gal, ela faz timbres de passarinho na música. Ela realmente atinge alguns pontos da música que você fala assim, cara, não vai ter sabiá, não vai ter colibri que vai chegar no tom dessa mulher. E assim, daí, isso já deve ter sido, sei lá, uns 10 anos atrás. E daí eu comecei a vasculhar a vida da mulher. E realmente é incrível o jeito como ela consegue... dar o tom de passarinho dela para as músicas. E mesmo agora com a voz um pouco mais madura, mais grave, não chegando nos picos de agudo como ela chegava antes, tem uma música muito linda que ela fez um reencontro com a Maria Bethânia também nesse álbum novo. Eu cheguei a falar o nome do álbum, A Pele do Futuro.
Falou.
Que ela canta com a Maria Bethânia, que elas fazem uma referência às mães, e é muito bonito também. E, assim, e as duas estão assim... suaves, e daí você fica meio...
Até a gente tava falando na entrevista...
É dom, a pessoa
Bethânia,
nasce com dom,
Maria,
não adianta.
Maria Bethânia deu uma entrevista muito boa pro Bial. E é outra mulher que, cara, que é muito forte, que tem uma história na música legal. Tem outra música que eu gosto da Gal, é Nada Mais, que eu tava tentando lembrar aqui. Sinto quando alguém lhe interessa.
Olha, mesmo
que a gente pode esperar desse show? Sucessos, músicas novas?
Principalmente o novo álbum, A Pele do Futuro, porque tá cheio de parceria que ela não vai querer não mostrar. Então, assim, tem outro cara, tem uma outra banda que é indie nova, que eu gosto muito, chama Alterno.
Uhum.
E que o vocalista deles, Tim Bernardes, que também é um cara que daqui a uns anos vai ser o cara conhecido dentro da música brasileira, porque o cara é muito bom. Ele escreveu pra ela que se chama Realmente Lindo, que com certeza vai estar no show. E tem umas outras coisas que ela agora tá fazendo covers de outras bandas pops ou de rock e tá fazendo no tom dela. Tem uma música muito linda que agora é a nova música de trabalho dela, que é pós A Pele do Futuro, que se chama Motor, que é de uma banda baiana chamada Maglore, que é de rock. Então você escuta a banda de rock, você não, tipo, que é isso, né? Mas daí você escuta motor na voz da Gal, você fala, meu Deus, o que, que aconteceu aqui? E claro, vai ter alguns dos sucessos, mas a ideia dela, é, ela montou esse show inteirinho com o Marcos Preto, que é o produtor dela de alguns anos, mas que principalmente está com ela agora para encontrar essas novas vozes, esses novos compositores para desenhar uma nova Gal. E ela mesma diz, olha, eu tô fazendo tudo isso para fugir do tédio, que isso que me mantém viva.
Ah, bacana. Ô, Chico, eu queria saber, tu quer o Balotelli no teu Flamengo?
Não. e até eu coloquei outro dia, escrevi uma coisa, que é, eu acho que essa... A gente tava conversando sobre o movimento de jogadores. É muito normal os jogadores brasileiros, jovens principalmente, saírem do Brasil para jogar em outros mercados, principalmente o europeu, né? E jogadores bons, né, nas grandes ligas, jogadores jovens promissores como Vinícius Júnior, como Rodrigo, como
depois
Paquetá.
Depois voltar só para encerrar a carreira.
É, tem alguns que voltam até antes, por
não
empréstimo, porque não dão muito certo, talvez ainda não tão maduros para dar atravessar o oceano, né, cruzar o charco. Então eu acho que está existindo agora um movimento, principalmente encabeçado pelo Flamengo e Palmeiras, que tem mais recursos.
E o São Paulo, né?
São Paulo também.
Trouxe Daniel Alves.
O São Paulo foi uma outra, a jogada do Daniel Alves e também do Juanfran, que é um jogador que jogou no Atlético de Madrid muitos anos, pelo menos 10 anos, já é um jogador símbolo do Atlético de Madrid da era Simeone. Então, está vindo esse movimento de trazer jogadores, não em final de carreira, porque apesar do Daniel Alves ter 36 anos, ele não está em final de carreira. Ele é um cara que se cuida, ele é um cara que foi considerado o melhor jogador da Copa América há um mês atrás, então ele está... Ainda
tinha mercado.
Tinha mercado fácil na Europa.
Ele não estava machucado um tempo atrás.
Ele teve machucado no...
Aí ele voltou para a Copa América e arrebentou.
Ele teve machucado ano passado. E esse ano ele já jogou.
Mas quer
voltou
dizer que
esse ano.
Quando a gente passar essa gripe, a gente vai arrebentar na vida, né?
Ah, vamos. Fácil. E aí, então, está vendo esse movimento que eu acho que está sendo... Que possa até estar um exagero. A questão do Balotelli... Eu não acho que é um jogador... Primeiro, eu não acho o Balotelli um bom jogador. Estou falando em nível de Daniel Alves, em nível de próprio Felipe Luiz, que voltou. Então, nesses últimos tempos, Felipe Luiz voltou, 33 anos. Rafinha voltou, sou um bom jogador. O Rafinha, muitos anos no Bahia. Felipe Luiz, muitos anos no Atlético de Madrid também. O Daniel Alves, que voltou porque ele é um torcedor do São Paulo. E ele quis... O Daniel Alves é aventureiro. Ele tem um espírito aventureiro. Ele saiu do Barça, onde ele poderia ter ficado.
Aventureiro ia para a Croácia, né?
Mas ele foi para a Juventus, não é grandes aventuras, mas ele não é aventureiro. Eu acho que ele gosta.
Não.
O Daniel Alves é campeão. O Daniel Alves é campeão espanhol pelo Barcelona, ele é campeão italiano pela Juve, ele é campeão francês pela PSG. Ele no Sevilla ganhou competições Europa, porque a Sevilla não jogava Champions League, mas o Sevilla jogava a antiga Copa da UEFA, que é a tem um nome hoje, Europa Cup, não sei o quê, e ele ganhou com o Sevilla duas vezes. Então ele é um cara que chega do São Paulo com esse estigma de onde vai ele ganha títulos. Ele é o cara que tem mais títulos na história do futebol, o jogador que tem mais títulos na história do futebol, 40 ou 41. Mas esse movimento, eu acho que está começando...
Nenhum aqui, né?
Não. Não, porque ele saiu muito cedo do Bahia. Ele saiu muito cedo do Bahia. Então ele vai ter essa oportunidade. Eu tenho torcedores, amigos torcedores de São Paulo, como o Cadu Reis, que ele acha que agora o São Paulo vai ser campeão só por ter o Daniel Alves. Não
tipo,
é tão simples
ânimo
assim.
Coletivo.
Mas eu acho que está havendo um exagero. Alguns jogadores ventilados para voltar para o Brasil, como o Balotelli, que eu acho que é um jogador menor em termos de... E é para o Flamengo, é o time que eu torço. Então eu acho que está começando a haver um exagero. E o Flamengo, que passou por 8 anos de uma recuperação profunda, e essa recuperação permitiu que o Flamengo começasse a trazer jogadores importantes, como o Diego, como o Everton Ribeiro, como o Vitinho, e agora mais recentemente Rafinha,
Felipe Luiz,
eu acho que está começando... a cometer os erros que os dirigentes antigos cometiam.
Esse é cíclico, né? Eles vão pro inferno financeiro e aí depois eles vão se recuperando e cometem os mesmos erros.
Pois
contratando.
Mas tem, eu acho que a gente tem exemplos recentes, até mesmo, por exemplo, o Cruzeiro. O Cruzeiro é um clube que está à míngua. pelas constantes
e afetou
sucessivas
o campo, né?
E afetou o campo. Ontem o Mano Menezes perdeu para o Inter. O Inter perdeu para
o Inter ganhou.
O Cruzeiro perdeu para o Inter e o Mano Menezes foi demitido. O cara estava 3 anos no cargo, né? Então, quer dizer, eu acho que é esse movimento legal que os jogadores venham para o Brasil, isso dá prestígio para a nossa liga. Mas eu acho que está vendo um exagero. Por exemplo, Balotelles, eu acho que não acrescentam nada. Pode chegar no Flamengo.
São grifes, né?
Exatamente. Pode chegar no Flamengo, meter um gol no jogo final contra o Palmeiras e eu.
Agora o Rio de Janeiro nunca mais será o mesmo.
Balotelli, eu te amo, nunca te critiquei. Mas eu acho perigoso.
Agora, nenhuma contratação, repatriação. Duvido que algum dia se repita o que aconteceu quando o Flamengo trouxe o Romário em 95. O Romário era o melhor jogador do mundo, recente a ganhar a Copa.
Não,
e podia ter ficado no Barcelona mais 10 anos.
Exatamente. Não, ele ainda era o melhor do mundo.
Exato.
Então agora estão dizendo assim os mais.
Mas acho que também dá um banzo neles, né? Tipo aquela saudade da terra
e volta, né? Muita, e o jogador de futebol, principalmente o de campo, o salão é menos, que mas o de campo. Ele tem essa coisa da terra, né, de voltar. Sim. Porque geralmente os caras saem muito cedo daqui, saem sem uma grana e voltam milionários. E aqui,
querem ser valorizados no lugar onde nasceu.
E tem essa coisa toda. Mas só que a vinda do Dani Alves levantou uma polêmica. É a maior contratação da história do futebol brasileiro?
Não.
Absolutamente não.
Tem uma que já...
Exatamente. Então o Piara falou Romário. Eu vou dizer outra, Zico. O Zico voltou da Udinese no auge dele para o Flamengo. Né?
Teve uma época que a Europa não conseguia, não era tão diferente jogar na Europa, talvez.
Exatamente. E mesmo dentro do Brasil a gente teve contratações. Né? O São Paulo mesmo teve contratações. Falcão voltou da Roma para o São Paulo. Entende? Então o Kaká teve um tempo que voltou do Milan para
a própria contratação do Ronaldinho Gaúcho pelo Flamengo. Embora o Atlético Mineiro tenha
Ronaldo
aproveitado
fenômeno
melhor.
Fenômeno no Corinthians.
O Ronaldo já estava fora.
Né? O Gorducho já estava meio gorduchinho.
Eu
né?
tenho uma pauta de futebol local que eu preciso levantar, olha só.
Vai!
Não, eu queria tirar uma dúvida. A gente estava brincando no último podcast, ou no penúltimo. Eu brinquei, inclusive, que o Joinville deveria chamar Joinville BMW para poder se capitalizar e poder ter grana para poder contratar e gerir o clube. E essa questão do profissionalismo do clube versus a ligação com as marcas, né? Eu tava lendo agora o projeto do estádio do Brusque, megalomaníaco, assim como as estátuas do patrocinador dele. Me explica isso, o que está acontecendo lá?
Não, na verdade o Brusque tem dentro de campo... vamos ser justos, né? O patrocinador, lá, o dono da van, ele sempre ajudou o futebol do Brusque. Né? O Brusque é uma junção, uma união do Carlos Renocchio e com o Paysandu, que são duas equipes tradicionalíssimas no futebol catarinense. E não me lembro o ano, mas acho que na década de 80 ou na 90 houve essa união, essa fusão, e hoje é o Brusque. Então, desde então, o Brusque tem um time, foi o último campeão catarinense que não foi o dos grandes.
Dos grandes, né?
Então, quer dizer, o Brusque tem uma tradição muito grande no futebol. E o cara da van, o Luciano, não sei o quê.
Luciano Hang.
Ele ajuda bastante o Brusque.
E é muito grande esse estádio, né?
E agora, com o Brusque, nesse ano que está fazendo uma temporada muito boa, fez um campeonato catarinense razoável para bom. E está na Série D, está na final da Série D, ou seja, já conseguiu acesso para a Série C e disputa o título a partir desse final de semana contra o Manaus. Então, com esse crescimento dentro de campo, é necessário um crescimento fora de campo. Outro dia a gente entrevistou o presidente do Brusque aqui e o técnico, o Vaguinho. Então, e eles falaram dessa possibilidade de uma
então,
arena.
O espaço é potencial do crescimento dele.
Exatamente. Então, e com o crescimento dentro de campo, precisa ter um crescimento de estrutura. Né? Isso é fundamental, até porque vai ser numa outra dimensão, Série C, uma outra coisa.
Aí, o Brusque passa a ter um calendário anual, né?
Passa a ter um calendário anual.
Quando ele entra numa
então,
competição.
Então, quer dizer, ele pode, daqui a um ano, né, na competição da Série C de 2020, ele pode conseguir o acesso para a Série B, que aí já está entre os 40 clubes
do Brasil. E para o Luciano Hang, é interessante também como cartão de visita de desenvolver o time da cidade dele.
É muito interessante. É. Em termos
de projeção,
de marketing. Sem a menor dúvida. Então é isso. E ele, até o presidente do Brusque, olha, o Luciano queria uma arena para 25, mas não cabe, não permite, porque a nossa média de público é 5 mil pessoas. Entende? E legal é quando você tem uma arena mesmo, que você faça um caldeirão, né? Onde 10 mil pessoas, mas que tenha 8 e que dê aquela impressão, né, de estádio lotado, que tem muito mais gente. Tu vai no Serra Dourada, que cabe em 60 mil pessoas, a média do Vila Nova é 1.000 pessoas, 1.500. Aquilo ali é um deserto durante o jogo. Acho, cara, eu já fui lá com o Avaí, com o Figueirense, é um absurdo. Então eu acho que é legal o crescimento do Brusque e a possibilidade de fazer uma arena. Acho que a arena vai baixar de 15 para 12 mil, porque até o mesmo presidente do Brusque falou aqui. Uhum. E vai ser uma puta cartão de visita para a empresa do cara.
Exatamente, porque o estádio vai ser uma loja da Havan praticamente, né?
Deve ter junto com...
6 mil
e vai
bar,
ter uma certamente não. Vai ter uma
estátua.
Uma estátua daquela que eu acho medonha.
Eu já vi a maquete.
Eu acho medonha, mas vai ter.
Criticaram, é a marca registrada quando mesmo. Saiu a maquete, criticaram o Luciano Hang na acho que no Twitter, que disseram que era feia, e ele respondeu, se quiser de outro jeito, pague, eu vou pagar essa.
Não, mas isso ele tá certo, cara. Eu conheci o Luciano Hang há um tempo, muitos anos atrás, quando eu estava no Havaí, e eu fui lá jogar contra o Brusque. Ele foi lá. Eu estava, na verdade, eu estava começando, estava lá com o... Não sei se o Zunino foi nesse jogo com a gente. O Zunino já não era mais presidente, mas ele estava no final da vida dele. E ele foi com a gente, acompanhou o jogo. E ele e o Luciano Hang esteve na nossa cabine lá, conversando com a gente. Eu não conhecia pessoalmente. Não era esse Luciano que se transformou num garoto.
Ele virou personagem também.
Virou personagem nesses últimos tempos. Eu não acho, eu vejo, estou analisando ele agora na questão do futebol. Ele ajuda bastante o Brusque, isso aí realmente é verdade.
Tá, então depois de levar o Chico no centro da cidade para tomar algumas com a gente, a gente
levar...
vai no estádio do Brusque.
No estádio do Brusque.
Vamos disfarçado, mas vamos.
Se der para comprar os lençol. Mas aí, então, é isso com essa sugestão de passeios culturais, esportivos, econômicos. A gente encerra essa edição.
Meu Deus,
do
olha o
fora.
Conseguimos controlar a tosse o máximo que pode.
Não, a gente tá parecendo até saudável, olha só.
Sim. Não, saudável, pô, tu é arrebentado.
Saudável é difícil, pois é.
Maravilha, até
no
a próxima, então,
com,
pessoal.
Com muita saúde para vocês.
É, mas eu tenho, na verdade, eu tenho um refluxo, né, que além da... É, cara, coisa de velho, né, cara?
Olha,
rindo aqui, ó.
Também tenho refluxo, como assim, coisa de velho.
Gente, a gente vai terminar mostrando as idades.
Assim. Aí uma vez eu fui no médico, só pra terminar uma historinha rápida. Eu fui no médico e falei, pô, aí fiz uns exames, tinha uma tosse, não sei o quê. Daí o cara assim, pô, Chico, tu tem refluxo. Aí, tá, mas o que eu preciso fazer? Na época eu fumava, tal, né? Aí, ó, precisa parar de fumar, comer chocolate, tomar Coca-Cola.
É o que o Piara tá pensando.
Aí eu falei assim, refluxo, aqui me tem de regresso.
Foi o que me disse o médico. Aí ele não podia tomar café, chá, sucos cítricos, Coca-Cola. Eu falei assim, tá, pra acordar eu tomo o quê? Um tapa?
E aí eu fiquei com o refluxo.
Beijo, um tapa pra vocês.
Então com esse tapa a gente encerra agora, antes que o pessoal do debate venha pegar o Chico pelo pescoço.
Tá quase na hora.
Tchau.
Tchau, gente.